Boa noite a todos, graças e paz da parte do Senhor. Isaías 26, versos 7, 8 e 9. Isaías 26, 7, 8 e 9. A atitude das pessoas perante Deus, ela é muito diferente, varia muito de pessoa para pessoa. Se nós tivéssemos que colocar um rótulo nas pessoas de acordo com a sua atitude perante Deus, havia talvez logo dois grandes grupos que nós podíamos determinar à partida. Um seria o grupo das pessoas que não creem em Deus, não acreditam em Deus sequer, e outro seria o grupo daqueles que acreditam e daqueles que creem. Mas nós poderíamos ainda dividir mais. E eu creio que dentro do grupo daqueles que acreditam em Deus, nós podíamos dividir este grupo entre aqueles que acreditam e recebem e aqueles que acreditam, mas mesmo assim não querem ter nada a ver com Deus. O que pode parecer um contrassenso, mas a verdade é que a maior parte das pessoas deste mundo crê em Deus, acredita num Deus, reconhece a bondade de Deus, reconhece que a Bíblia está cheia de coisas boas, mas ainda assim diz: não, obrigado. Eu não quero isso para mim. Esta semana, aliás, a semana passada, quando eu estava a sair da igreja, lá em Aveiro, eu encontrei na rua, mesmo à porta da igreja, um senhor que eu conheço. E ficamos a conversar durante algum tempo, a falar sobre a crise e de que isto está mal, é o tema de conversa de toda a gente, não é? E estamos a falar um pouquinho e depois ele reparou que eu estava a sair da igreja e disse: ah, você também é evangélico? Eu: sim, sim. Então estivemos a conversar um pouquinho e ele estava-me a dizer: ah, estava a minha mãe, às vezes também vem falar comigo. A mãe dele também é uma senhora religiosa e fala comigo assim das coisas de Deus e tudo. Eu sei algumas coisas, mas sabe, isso de Deus é complicado, dizia-me ele. E eu achei a expressão dele curiosa e perguntei-lhe: mas é complicado porquê? Ai, sabe, é que se uma pessoa quiser viver de maneira a que Deus fala, não é, na Bíblia, então estamos desgraçados. Porque se vamos querer ser honestos neste mundo, não vamos a lado nenhum, dizia-me ele. Então este homem olhava para Deus, cria em Deus, reconhecia a bondade dos planos de Deus, mas dizia assim: eu não quero ter nada a ver com Deus, porque senão eu vou ser prejudicado nos meus planos de vida. Porque eu vou ter que passar a ser uma pessoa honesta, eu vou ter que passar a comportar-me bem, e uma vez que todos os outros são desonestos, vão-me passar por cima, e eu vou sair prejudicado. Então eu não quero ter nada a ver com Deus. Eu estive a conversar um pouquinho com ele. E sabem, esta é a atitude de muita gente. Porque as pessoas não entendem bem o que é que Deus realmente quer fazer nas suas vidas. E porque nós temos uma avaliação distorcida do valor que Deus representa e do valor que todas as outras coisas representam. Nós colocamos num prato da balança o dinheiro, o sucesso profissional, os amigos, a diversão, tudo isso. E do outro lado colocamos Deus. E achamos sempre que com Deus nós ficamos a perder. Esta é uma grande mentira que Satanás tem feito passar. Mas eu gostava de olhar para este texto em Isaías hoje, para que nós possamos compreender o que é que acontece quando nós realmente buscamos a Deus e abrimos a nossa vida para Deus completamente, sem reservas, sem condições. Então diz assim a palavra: o caminho do justo é todo plano. Tu, falando de Deus, retamente pesas o andar do justo. Até no caminho dos teus juízos, Senhor, nós te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com a minha alma eu te desejo de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim eu madrugo a buscar-te. Quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem retidão. Uma das passagens mais desafiantes para mim de toda a Bíblia é o final do versículo 8. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Já uma vez, num dos retiros dos jovens, nós falamos sobre este texto. Se calhar vocês lembram-se. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Quando a Bíblia fala de alma, ela realmente quer dizer todo o nosso ser. Ou seja, tudo aquilo que nós somos. Fala acerca das nossas emoções, fala acerca da nossa mente, da nossa capacidade de pensar, fala acerca da nossa vontade. A alma é aquilo que nós somos, o mais íntimo de nós, e aquilo que nos define como pessoas. Então o texto dizer que nós buscamos a Deus, que o desejamos com toda a nossa alma, ela está a definir um tipo de entrega, um tipo de desejo que nós temos, que não é repartido, que não é dizer eu quero que Deus esteja nesta parte da minha vida, mas eu não quero que Deus esteja naquela parte da minha vida. Significa que eu não estou a colocar condições a Deus. Eu não estou a fechar nenhuma porta para Deus. Mas eu estou realmente a buscar a Deus com tudo aquilo que eu sou. Eu busco a Deus com todas as minhas emoções. Eu busco a Deus com toda a minha razão, com toda a minha inteligência. O facto de nós só podermos chegar a Deus pela fé não quer dizer que não haja inteligência nisso. A fé não é sinónimo de irracionalidade. Não quer dizer que, porque eu aceito Deus pela fé, que isso é uma coisa que não tem nada a ver com a ciência, com a razão. E que quando eu procuro a ciência e a sabedoria, então eu já não preciso de Deus. Não é nada disso. Eu preciso de buscar Deus também com a minha inteligência. Deus deu-me uma cabeça para eu pensar. Deus deu-me capacidade de raciocínio para que eu use. E quando eu uso a minha inteligência, quando eu uso o meu raciocínio, eu encontro Deus. Porque Deus está em toda a parte. E toda a criação, conforme diz a Bíblia, declara a glória de Deus. Achei curioso, hoje vi um anúncio a uma reportagem que vai dar na SIC, hoje, depois do telejornal, sobre as crianças. O mundo visto pelas crianças. Então havia uma criança, ela não devia ter, sei lá, 7 anitos, 8 no máximo. E ela estava a falar e ela disse uma coisa curiosa. Ah, dizem que as pessoas vêm, e ela até estava com dificuldade em dizer aquilo, vêm dos macacos. E ela estava assim, a fazer uma cara de não estar muito convencida. E depois ela disse assim, mas eu não sei se é bem assim. E eu achei aquilo extraordinário. A simplicidade de uma criança é capaz de entender com a sua inteligência de que realmente isso não faz muito sentido. Quando nós usamos a nossa inteligência, nós encontramos Deus. E buscar Deus com a minha alma também é buscar Deus com toda a minha vontade. Significa que eu estou a diminuir a minha vontade, a submetê-la à vontade de Deus. Que eu não estou a querer impor aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aquilo que eu planeio. Mas eu estou a buscar a Deus, deixando tudo em aberto. A minha vontade, toda a minha vida. Será que é assim que nós buscamos Deus? O problema de muitas pessoas é que ou buscam a Deus com as suas emoções, ou buscam a Deus com a sua vontade, ou buscam a Deus com a sua inteligência, mas porque fecham determinadas áreas da sua vida à ação de Deus, nunca o encontram. Como é o caso daquele senhor. Ele, com a sua inteligência, é capaz de reconhecer que Deus existe. É capaz de reconhecer que Ele é bom. Mas ele não consegue submeter a sua vontade a essa busca. E por isso nunca vai encontrar Deus. Há pessoas que buscam a Deus com as suas emoções. Quando estão tristes, quando estão deprimidos, buscam alguma coisa que os levante. E depois, quando estão levantados, viram as costas a Deus. Pessoas que buscam a Deus com a sua vontade, porque estão num problema, têm uma dificuldade, e buscam e são capazes de fazer grandes sacrifícios. Mas depois voltam as suas costas a Deus. Nunca o encontram. Estão permanentemente insatisfeitos. Porquê? Porque não buscam o Senhor com a sua alma, com tudo aquilo que são. Mas notem o que diz aqui. O desejo da nossa alma. O desejo fala acerca de um querer forte. De um querer determinado, inabalável, que não se desvia por coisa nenhuma. Um desejo é uma inclinação, uma tendência. Então, no fundo, aquilo que está aqui a dizer é que a nossa tendência, a nossa inclinação, de tudo aquilo que nós somos, de toda a nossa vida, é buscar o Senhor. Será que isto é verdade? Será que é assim que nós buscamos o Senhor? É assim que tu tens buscado o Senhor? Mas este versículo diz outra coisa mais importante ainda. Porque diz, no teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. O que é que eu busco do Senhor? Para o que é que eu me inclino? Quando eu procuro Deus. Há muitas pessoas que querem Deus, que procuram Deus como uma resposta para os seus problemas. E nada de errado nisso. Deus é aquele que tem todas as respostas. Mas o problema está em quando nós só buscamos Deus porque Ele é uma resposta para os nossos problemas. As pessoas encaram Deus como quase uma resposta automática às orações, às súplicas. Eu estou doente, eu espero que Deus me cure. Estou sem dinheiro, eu espero que Ele encha a minha conta bancária. Estou sem amigos, espero companhia. Estou triste, quero ser animado. E as pessoas procuram Deus por causa daquilo que Deus lhes pode dar, por causa da bênção. Mas não é nada disso que diz aqui. O desejo da minha alma tem que ser o nome de Deus e a memória de Deus. E o nome de Deus não se refere àquilo que Deus me pode fazer a mim, mas refere-se àquilo que Deus é. A Bíblia dá uma grande importância ao nome e na cultura dos hebreus, o nome era uma coisa muito importante. Todos os nomes na Bíblia têm um significado, certamente que já repararam nisso. O nome das pessoas tem um significado. O nome dos lugares tem um significado. Porquê? Porque na percepção destas pessoas, atribuir um nome a alguma coisa, seja uma pessoa, seja um lugar, é conhecer essa pessoa, conhecer esse lugar. É participar numa experiência. É saber. Não é apenas invocar, não é apenas para poder chamar. Mas significa que eu conheço, que eu tenho uma ligação íntima a essa pessoa e a esse lugar. E quando a Bíblia coloca aqui o nome de Deus como desejo maior para as nossas vidas, significa que nós buscamos-no a Ele. Para o conhecermos a Ele, para o experimentarmos a Ele, para nos relacionarmos intimamente com Ele. por causa de quem ele é e não por causa daquilo que ele me pode dar. Lá no deserto, quando o Senhor apareceu a Moisés, naquela sarça ardente, Moisés, depois de ouvir todas as ordens de Deus, disse: mas então, quem és tu? Quem é que eu vou dizer ao povo e a Faraó que tu és? Porque eles vão me perguntar: que Deus é esse que te enviou? E o Senhor respondeu-lhe: eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, me enviou. E o seu nome é eternamente, e a sua memória de geração em geração. Eu sou. Este é o nome de Deus. E quando Deus diz isto, ele significa que ele é ontem, ele é hoje, ele é amanhã. Sempre o mesmo, sempre com as mesmas qualidades, sempre o mesmo Deus, imutável. Por isso ele diz: a minha memória é de geração em geração. Porque nós estamos a lembrá-lo aqui hoje, mas os nossos pais puderam lembrá-lo da mesma maneira, e os nossos filhos e os nossos netos poderão lembrá-lo da mesma maneira, porque ele não muda. E nós precisamos buscá-lo a ele, por causa de quem ele é: o Deus eterno, soberano, criador, todo-poderoso, justo, infinitamente santo. É assim que nós buscamos a Deus? Ou será que o nosso relacionamento com Deus tem mais a ver com os nossos interesses do que propriamente com Deus? Nós precisamos avaliar bem aquilo que nós andamos a fazer. Muitas pessoas vivem insatisfeitas. Até mesmo os filhos de Deus, com a sua experiência com Deus. E isso acontece muito provavelmente porque não estão a buscá-lo como deviam. No teu nome e na tua memória está o desejo da minha alma. Significa: com toda a minha vida, eu vou buscar-te intensamente por quem tu és. Ponto final. Essa é a nossa declaração de fé. É assim que nós temos crido. É assim que tu tens buscado a Deus. Queria salientar mais algumas coisas acerca da maneira como nós precisamos buscar o Senhor. Versículo 9 diz: com a minha alma te desejo de noite, e madrugo a buscar-te, de dia e de noite a buscar o Senhor. A primeira ideia que nos vem à mente é a ideia de continuidade. Constantemente buscar o Senhor. De dia, em todo o tempo. Não é possível nós queremos ter um relacionamento intermitente com Deus. Hoje eu relaciono-me com Deus, amanhã não. Depois sim, depois não. Agora convém-me, mas agora estou ocupado demais. Agora preciso de fazer isto sozinho. Mas agora preciso de Deus. Isto não funciona com Deus. Continuamente. Continuamente. Deus tem que estar presente connosco. Ele tem que ser o alvo da nossa vida. A nossa busca maior. Continuamente. E o facto de Deus ser isso continuamente para nós tem outras implicações. Tem a implicação, por exemplo, de que Ele está connosco de dia e de noite. E que nós o buscamos de dia e de noite. E muitas vezes na Bíblia, o dia e a noite têm uma conotação com as nossas circunstâncias. O dia fala da claridade, da luz, da felicidade, da paz, da tranquilidade. Enquanto que a noite fala das sombras, fala do sofrimento, fala do choro, das tribulações, da dificuldade. Já o salmista dizia, o choro pode durar uma noite, mas o gozo vem pela manhã. Esta é a experiência de quem sabe o que é que este texto está a falar. Porque de dia e de noite ele busca o Senhor. Busca o Senhor no choro, mas busca o Senhor no gozo. A nossa tendência é esta. Quando nós realmente estamos a atravessar problemas, nós buscamos facilmente o Senhor. Porque sentimos as dores na pele. E sentimos-nos aflitos e sem soluções e buscamos o Senhor. O problema está quando tudo vai bem. Porque quando tudo vai bem, nós rapidamente nos esquecemos do Senhor. Começamos a tomar as coisas por garantidas. Começamos a transferir a confiança que devemos ter em Deus para nós. E achamos que nós até já somos capazes de levar a nossa vida direitinho. Que nós até já somos capazes de ser boas pessoas. Que nós até já somos capazes disto e daquilo e daquilo outro. E Deus vai ficando cada vez mais distante do centro da nossa atenção. Isso não acontece convosco. Mas notem o que diz aqui. Deus precisa de ser o nosso desejo constante. De dia e de noite. Nos maus momentos, mas também nos bons momentos. Versículo 8 diz, até no caminho dos teus juízos, Senhor, nós te esperamos. O caminho dos juízos de Deus. Os juízos de Deus são os mandamentos de Deus. As ordenanças. É a vontade de Deus. A verdade de Deus. Os princípios de Deus. A vontade de Deus. Esta expressão é muito curiosa, porque ele diz, no caminho dos teus juízos. O caminho fala acerca de um percurso, não é? De uma jornada, de uma caminhada. Então, no fundo, aquilo que este texto está a dizer é que eu vou adaptar a minha caminhada, a minha vida, o meu modo de vida, a quê? À minha vontade? Não. À vontade de Deus. Porque nos caminhos dos juízos de Deus, no caminho da vontade de Deus, é onde eu vou estar à espera de Deus. Significa que o caminho de Deus é este e o meu caminho é este. São coincidentes. Não andamos cada um para o seu lado. Nós não podemos buscar a Deus de outra maneira. Não é possível. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, dizia que, considerando as misericórdias de Deus, nós precisamos oferecer os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E acrescentava que esse era o nosso culto racional, a nossa atitude inteligente. Lembram-se? Nós precisamos buscar a Deus com inteligência. E dizia, não vos conformeis com este mundo. É preciso nós sairmos dos moldes a que estamos habituados. É preciso nós sairmos do molde do pecado. Sairmos do molde da nossa vontade, dos nossos planos. É preciso renovarmos a nossa mente. Para quê? Para nos conformarmos a Deus. Para entrarmos no caminho de Deus. No caminho da vontade de Deus, dos juízos de Deus. E esperar por Deus nesse caminho. É difícil. É, muito. Mas sabem o que é que Paulo diz lá nesse texto? Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não é o fardo que as pessoas lhe atribuem. Não é o travão que vai ser colocado à nossa felicidade e à nossa hipótese de sucesso. é boa, perfeita e agradável. E diz aqui que nós esperamos por Deus nesse caminho. A espera tem um significado interessante, porque quando a Bíblia fala de esperar, ela não diz simplesmente, não quer dizer simplesmente que nós precisamos ficar sentados à espera que alguma coisa aconteça, como quem está parado na estação dos comboios à espera que o comboio chegue. Esse não é o esperar do Senhor. Quando a Bíblia diz esperar no Senhor, é uma coisa diferente. Esperar no Senhor, esperar neste caminho, é esperar, mas esperar ativamente. Esperar ativamente é uma coisa que parece que não liga muito bem, não é? Ou estamos à espera, ou estamos a trabalhar. Mas eu explico. Significa que nós estamos a fazer todos os possíveis, tudo aquilo que está ao nosso alcance, para entendermos e cumprirmos a vontade de Deus na nossa vida. Eu não estou à espera de ser transformado pelo Senhor do dia para a noite, como se de um milagre se tratasse. Um dia deitei-me e no outro dia acordei santo. Isso não acontece com ninguém. Mas esperar no Senhor significa que eu me coloco à mercê dessa transformação. Significa que eu vou investir o meu tempo, não em encher a minha mente do lixo, mas da palavra de Deus. Significa que eu vou investir o meu tempo, não com os meus amigos a ter conversas que não edificam, mas vou passar-me com os meus joelhos dobrados, em comunhão com o meu Senhor. Significa que eu não vou ficar em casa porque está frio, porque estou cansado, mas venho para ter comunhão com os meus irmãos e buscar o Senhor juntos, para vermos a face de Deus e sermos transformados. Isto é esperar no Senhor. Isto é nós agirmos e demonstrarmos que nós realmente queremos essa transformação. Que nós realmente queremos conformar-nos à vontade de Deus. Como é que eu posso dizer a Deus? Senhor, eu quero ser como Tu. Senhor, faz a Tua vontade em mim. Se eu nem sequer me esforço por descobrir que vontade é essa. Essa transformação nunca vai acontecer na tua vida se tu buscas dessa maneira. Tu precisas esperar ativamente. Esperar também significa que nós descansamos. Temos tanta confiança no resultado final que nós estamos tranquilos e em paz. Isto também é difícil. É difícil nós chegarmos para Deus e entregarmos-lhe alguma área da nossa vida e depois simplesmente ficarmos tranquilos e esperarmos. A nossa inclinação natural, a inclinação da nossa carne, as nossas inseguranças, as nossas dúvidas, a nossa falta de fé leva-nos a irmos falar com o Senhor no momento e logo a seguir irmos tentar resolver as coisas por nós próprios. Isto não é confiar em Deus. Isto não é fé e isto não é esperar em Deus. Esperar em Deus implica uma experiência de paz, uma experiência de tranquilidade, porque nós estamos certos de que Ele fará aquilo que lhe compete. E esperar significa outra coisa. Significa que eu não vou desmotivar-me se eu não receber as coisas quando eu penso que devo recebê-las. Mas eu estou disposto a esperar, a aguardar o tempo que for preciso. O tempo que for preciso. Para que essa transformação ocorra na minha vida. Para que essa resposta de Deus chegue. Isto é esperar. Isto é ter fé. É assim que nós buscamos o Senhor. Mas nós já falamos de coisas importantes. Temos que buscar o Senhor com toda a nossa vida. Temos que buscar o Senhor por quem Ele é e não por aquilo que Ele me pode fazer. Temos que buscar o Senhor continuamente e em todas as circunstâncias. E temos que buscar o Senhor procurando cumprir a Sua vontade nas nossas vidas. É assim que nós buscamos o Senhor. Muitas pessoas desiludem-se com Deus, porque um dia buscaram o Senhor e clamaram, e afinal as coisas não correram como eles anteciparam. E a pergunta que se faz é: foi assim que eles buscaram o Senhor? Versículo 7 diz assim: o caminho do justo é todo plano. Eu gosto deste versículo. A Bíblia fala muitas vezes do justo. Diz que as orações do justo são poderosas nos seus efeitos, que Deus não tapa os seus ouvidos à oração do justo, diz que nunca se viu o justo a mendigar o pão, diz que o Senhor olha, coloca os seus olhos sobre a terra e procura os homens cujo coração é perfeito diante dele. E os corações perfeitos diante de Deus são os corações dos justos. E sabem o que diz esse versículo? Que Deus procura esses homens para mostrar-se fortes para com ele. Segundo de Crónicas, capítulo 16, se não estou em erro. O justo é precioso aos olhos de Deus. E ao contrário daquilo que Satanás tenta convencer-nos, o caminho do justo pode não apresentar os níveis de sucesso que o mundo tem para oferecer. Mas diz aqui que é plano. É plano porque Deus vai adiante do justo. É plano porque Deus abre o caminho diante do justo. É um caminho estreito, conforme disse o Senhor Jesus. São poucos aqueles que o encontram, poucos aqueles que passam por ele, mas é o caminho que conduz à vida eterna. Um caminho todo plano. Sabem, em Hebreus capítulo 11, o Senhor dá-nos uma longa lista daqueles que nós chamamos os heróis da fé. Homens extraordinários, que fizeram coisas tremendas que nós temos relatadas nas Escrituras. Mas há uma coisa curiosa sobre esses homens. É que se diz, nesse mesmo capítulo, que nenhum deles alcançou a promessa. Todos eles morreram sem receber, sem alcançar aquilo que Deus lhes tinha prometido. Fracassados? Nada disso. Aos olhos do mundo eram. Moisés deixou o Egito e as riquezas e a glória para ir morar numas tendas no deserto. Fracasso. Nada disso. Sabe o que é que Deus diz acerca dessas pessoas? O mundo não era digno deles. O mundo não era digno deles. A maneira como o mundo avalia as coisas e a maneira como Deus avalia as coisas é diferente. Mas quando nós buscamos ser justos, quando nós fazemos aquilo que o Senhor Jesus ensinou, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, estes são os justos. Ele acrescentou uma promessa a este mandamento e disse: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Falando das coisas que nos são necessárias, como comer, vestir e descanso. Tudo isso vos será acrescentado, porque o caminho do justo é plano. E o mundo não pode conhecer este Deus. O mundo não pode conhecer nem compreender esta experiência se não forem os justos a mostrá-la. O versículo 9, na parte final, diz: quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem retidão. Quando é que os juízos de Deus, quando é que a vontade de Deus reina na terra? O Senhor Jesus ensinou uma oração aos discípulos e disse-lhes que eles deviam orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. esta é uma oração perigosa. Nós devemos medir bem aquilo que estamos a dizer a Deus. Como é que é a vontade de Deus no céu? A vontade de Deus no céu é absoluta. Tudo aquilo que Deus determina no céu acontece exatamente como Deus determinou. Ele é soberano. E quando eu estou a dizer a Deus, ó Deus, eu quero que a Tua vontade seja feita aqui, na minha vida, da mesma maneira que ela é feita no céu, é isto que eu estou a pedir a Deus, que tudo aquilo que Deus determina a meu respeito aconteça exatamente como Deus determinou. Há tanta gente a fazer esta oração, mecanicamente, e nem se apercebe daquilo que está a dizer a Deus. Mas quando eu realmente sou sincero nesta minha oração e eu deixo que a vontade de Deus seja uma realidade na minha vida, porquê? Porque eu estou a buscá-lo e a esperá-lo no caminho dos seus juízos. Eu quero viver de acordo com a sua vontade. Então, a vontade de Deus é uma realidade na minha vida e na minha área de influência, tal como é no céu. Ela será manifesta para os outros. E a minha vida será essa influência. Jesus falou disso. Ele disse, vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Não é uma escolha nossa. Se tu és um filho de Deus, tu és sal e tu és luz. E não podes fugir dessa responsabilidade. Podes ser um mau sal e uma má luz, mas não deixarás nunca de ser sal e luz. E Deus vai requerer contas de cada um de nós sobre a maneira como nós exercemos essa responsabilidade. E quando eu cumpro a vontade de Deus, quando eu busco da maneira como nós vimos até aqui, aquilo que está a acontecer é que no lugar onde eu estou a ser uma influência tremenda daquela que é a vontade de Deus para aqueles que estão à minha volta. Eu posso ser essa influência no meu lar. Eu posso ser essa influência aqui, na minha congregação. Eu serei essa influência no meu local de trabalho, quando eu estou junto com o meu grupo de amigos. E quando nós fazemos isto, os juízos de Deus reinam. Eles são absolutos. Eles são manifestos a toda a gente. E sabem qual é a consequência disso? Os moradores do mundo, aqueles que não creem em Deus, aqueles que não querem ter nada a ver com Deus, aprendem retidão. Porque vão aprender pelo nosso exemplo. Nós lamentamos-nos tantas vezes que este mundo vive de costas voltadas para Deus. Mas será que nós já pensamos um pouquinho para pensar quanto dessa rebeldia contra Deus é da nossa responsabilidade? A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que, por causa da sua fidelidade a Deus, marcaram gerações, países, eras inteiras. José foi vendido pelos seus irmãos, acabou como escravo no Egito, preso num cárcere, acusado de crimes que não cometeu. Por causa da sua fidelidade a Deus, ele chegou a ser governador de toda a nação do Egito. Uma única pessoa que levou aquele país a buscar o Deus de Israel. Quando Daniel, os seus três amigos, chegaram à Babilónia prisioneiros de guerra, sem nenhum direito, e eles afirmaram a sua fidelidade para o Senhor, eles marcaram aquele país terrivelmente perverso, de tal maneira que aquela nação, por mais do que uma vez na sua história, se voltou para buscar o Deus de Israel. Não subestimes o impacto que Deus pode causar através da tua vida. Porque os moradores do mundo aprenderão retidão se eles virem essa retidão na tua vida, nas tuas atitudes. Eles podem olhar para ti e dizer, coitadinho, porque é sempre honesto, porque não mente, porque não engana ninguém, porque é manso, toda a gente lhe passa por cima, olha, nunca vai dar nada. Mas quando nós mostrarmos a nossa retidão, quando nós manifestarmos que o desejo da nossa alma é Deus, e Ele nos fizer sair das covas dos leões vivos, das fornalhas sem estarmos chamuscados, quando Ele nos fizer atravessar pelo meio do mar, a pé seco, eles vão olhar para nós e vão pensar disso. E vão pensar diferente. Porquê é que as pessoas não querem saber de nada com Deus? Porque elas não entendem o que é que significa uma vida vivida com Deus. Meu irmão, minha irmã, é minha e tua responsabilidade mostrar o que é isso aos outros. O que é que nós vamos fazer com isso? De que maneira é que nós estamos dispostos a buscar Deus? Queremos continuar insatisfeitos, altos e baixos, liga, desliga? Ou será que nós, de uma vez por todas, vamos submeter a nossa vida e cumprir o único mandamento que Deus requer de nós? É o único. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Este é o primeiro e grande mandamento, diz o Senhor. Que assim nos abençoe.